Alô, Employer Brand Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Estamos aqui com mais um episódio inédito do nosso EBBcast, o maior podcast de marca empregadora do Brasil. Hoje eu estou sozinho, Suzy e Winnie estão com suas responsabilidades. E já que a Winnie não está aqui, vou passar os recados que ela gosta de dar. Que é, sigam o nosso podcast, conte para todo mundo que é legal, que é incrível, compartilhe. Enfim, aqui tem um monte de aprendizado. Já nem sei quantos episódios a gente está, deve estar beirando os 30 episódios. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação para você, para o mercado. Então ajude a gente, compartilhe. Curta lá no Spotify, no Drizzy, enfim, todas as plataformas. E é isso, hoje o papo vai ser direto e reto. Eu estou aqui com a Mônica. Vocês sabem, eu não apresento o convidado, eu sempre dou a chance dele ou dela se apresentar. Então, Mônica, seja bem-vinda e eu quero saber, Mônica por Mônica.
Bom, vamos lá, Caio, obrigada pelo esse momento de a gente estar aqui nesse canal, de conversar um pouquinho com vocês. Vou me apresentar, eu sou a Mônica, sou a Head de Gente e Gestão na Total Pass. E a Mônica já trabalha com gente e gestão, nessa parte de gestão de pessoa há 18 anos, Quando eu tinha 24 anos, eu tive minha primeira equipe, trabalhei com um call center, então eu tinha uma equipe de 30 pessoas, Então foi meu primeiro desafio, assim, na vida, De estar gerenciando equipes, tudo, Então eu sempre gostei de cuidar de pessoas, de cuidar de gente, de desenvolver equipes, e eu trabalho no grupo Biorritmo e Smart Fit, que o Total Pass, ele é do mesmo grupo da Bio e da Smart, então trabalho lá há 16 anos, e o Total Pass hoje, ele já tem 3 anos que ele está no mercado, e eu comecei no Total Pass, o Total Pass, ele é uma startup, e eu comecei com 6 pessoas no Total Pass, então na época todo mundo fazia de tudo, então eu tive desde a experiência de criar uma startup, então a minha experiência de colocar depois todos os departamentos dentro de uma caixinha, então no começo eu cheguei até a mexer no sistema, fazer credenciamento de academias, cuidar de financeiro, cuidei da parte comercial também do Total Pass, porque muito da minha experiência também é na área comercial, até que depois de um tempo, de quase 2 anos, que eu estou agora realmente na área de gestão de pessoas na Total Pass. E falando um pouquinho da parte pessoal da Mônica, a Mônica é uma pessoa que adora praia, então sempre como dá a Mônica foge para a praia, eu gosto de me conectar muito com a natureza, curto muito a parte espiritual, gosto de entender um pouquinho das conexões, de energia, então a Mônica é essa pessoa, Caio.
Sensacional, que tem um estilo de vida, provavelmente, que combina com o negócio, Já falando um pouquinho aí. E você, legal, você trouxe já um pouco aí da sua carreira, principalmente à frente aí do Total Pass. Qual que é o impacto aí de EB numa empresa tão ligada ao tema, de saúde física, emocional, exercício, até como a gente brincou aqui com o seu estilo de vida? Como que o EB entra nessa história toda? Tanto para dentro quanto para fora. Vamos lá, direto ao tema.
Bom, eu acredito muito, que o impacto que tem Employer Brand dentro de uma empresa, que se preocupa muito com a saúde física e mental, é realmente viver isso dentro da empresa, Então, não fazer só ações, para se promover, por exemplo, colocar um benefício só por estar, por exemplo, no cardápio, de benefício dentro de uma empresa ou para se promover dentro de uma rede social. Eu acho que essa empresa, ela precisa realmente fazer como um engajamento para os seus colaboradores e principalmente para se preocupar com a saúde deles, para realmente se preocupar com a saúde física e mental deles, Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer, Uma empresa, ela coloca um benefício de academias ou algo do tipo, mas ela também precisa ajudar o colaborador a ter um horário flexível para fazer essa atividade, De vez em quando a gente tem o dia a dia tão agitado que horas que a gente vai praticar uma atividade física, né? Então, no próprio Total Pass, né, que eu pego até como exemplo, o próprio grupo, nós temos a autonomia, a liberdade de conseguir treinar no almoço, por exemplo, com 2 horas de almoço, para a gente conseguir se exercitar. Então, o grupo também incentiva muito, né, que a gente consiga praticar, né, o que a gente vende. Então, é até uma ideia das próprias empresas também flexibilizarem mais, né, esses horários para os colaboradores conseguirem, né, utilizarem esse benefício que ela quer proporcionar, né? E na parte de saúde mental, a empresa ela não só utilizar um aplicativo para dar uma terapia online, mas estar mais próximo do seu colaborador, né? Ter o contato mais direto com ele, entender mais no detalhe o que acontece, né? Até mais agora que nós estamos em home office, que também é difícil, né, a gente identificar o que acontece com o nosso colaborador, mas ver no detalhe, então, verificar se ele abre uma câmera, né, nessas reuniões que a gente está fazendo online, entender se ele está participando mais das reuniões ou não, porque o isolamento ele é complicado, né? Como que as pessoas se sentem nesse isolamento, né? Então, a empresa ela tem um papel de conseguir identificar, né, lógico, ter também essas ferramentas de terapia, mas não só isso, né? Fazer ações, por exemplo, vai uma palestra sobre resiliência, uma palestra sobre ansiedade. Então, também ela conseguir fazer ações, né, para ajudar o ecossistema dela. É assim que eu vejo que é um papel da empresa de ela contribuir na saúde física e emocional do seu colaborador.
Perfeito, estou super de acordo. Você falou legal, né, que às vezes as pessoas não querem abrir a câmera, ou enfim, às vezes é o básico, né, que no escritório do dia a dia a gente consegue perceber, porque a gente olha para as pessoas, e aí, pela câmera ou pela ausência dela, tá aí a oportunidade da empresa fazer diferente e fazer porque acredita, né, porque realmente faz parte da cultura da empresa cuidar dos seus colaboradores. Muito legal o que você trouxe. A questão da liderança, né, isso é uma pergunta que sempre as pessoas nos fazem nos eventos, nos próximos podcasts, as pessoas sempre querem saber, né? Qual que é o impacto e como é que a gente chega na alta liderança? Como é que a gente convence a turma a falar, legal, marca empregadora, employer branding é importante, vamos investir. E investir a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de tempo, a gente fala de pessoas, ou pelo menos acreditar no tema. Conta um pouco da sua aventura e experiência por aí pra gente.
Então, Caio, eu acredito muito também que a alta liderança ela tem um papel importantíssimo, né, no employer brand e nessa cultura, né? E acredito também que é um efeito cascata, né? Tem que vir de cima. Se a liderança não comprar essa ideia, como que ela passa isso para o time, né? Então, os nossos líderes, eles têm que entender o propósito dessa ação, né? Se a gente não passa de qual que é o propósito, né? Como que ele vai fazer para multiplicar isso para o time? Então, nós temos que desenvolver mais os nossos líderes. E uma ação que é feita hoje lá na Total Pass, nós fazemos um encontro a cada 15 dias, né, com uns líderes que nós compartilhamos as informações para desenvolver outras lideranças, né? Então, lá, a gente tem alguns líderes que eles são muito sêniores e nós temos umas lideranças júniores, né? Então, nós fazemos uma roda de conversação com esses líderes que são sêniores para passar mais aprendizagem para esses líderes júniores, né? Para comprar a ideia, para explicar como que a gente faz as ações. Então, se não vir isso da liderança, acredito que não tem um efeito muito eficaz nessas ações. Então, as lideranças, elas precisam ser mais treinadas para comprar mais essa ideia.
Não, perfeito. E é legal que você traz que é uma construção, a gente fala, é tijolinho por tijolinho. Porque as pessoas, geralmente, elas querem soluções prontas, né? Nossa, estou vendo que a empresa estava super bombando. Me conta como você fez. E as pessoas esquecem o tempo que você investiu nisso, né? Como você falou, educar, treinar e comunicar isso tantas vezes. Então, muito legal você trazer esse ponto e fica uma dica, né? Para quem está nos ouvindo agora, não tem dia fácil, né? Employer Brand, a gente brinca. Cada dia é uma aventura nova, um convencimento novo. E quantos nãos que a gente recebe para chegar no primeiro sim, depois quantos nãos de novo para chegar no segundo sim. Mas muito legal. O negócio de vocês, com certeza, com a crise, foi complicado, né? E mais do que fazendo um paralelo, né? As marcas empregadoras não são feitas na crise, mas para a crise. Essa é a frase, uma das frases de efeito da Suzy que eu estou trazendo aqui. E como foi para vocês
passar por esse momento, né? De negócio, a gente imagina que foi bem difícil, mas pensando em cuidado com os colaboradores e tudo isso, enfim, como é que vocês se destacaram? O que as pessoas falaram bem de vocês nesse período?
Eu super concordo com o que você disse e eu escuto muito vocês, né, nas lives, nos cursos. E aquela velha história, né, que a gente precisa trocar o telhado antes da chuva chegar, né? Então faz muito sentido. Vou contar um pouquinho, né? Até porque o conceito de marca empregadora para a gente é novo no Total Pass, tá? A gente vem há um ano trabalhando esse conceito, até para as outras empresas entenderem, né, que cada empresa tem o seu momento, né? Então, a gente vem há um ano trabalhando e ainda estamos nesse processo de construção. A crise, para nós, foi muito desafiador, né? E ainda está sendo, porque o nosso mercado ele foi muito impactado, né? As academias fecharam, a gente ficou com as academias todas fechadas depois que elas abriram. Então, no começo, nós não entendíamos como que ia ser feito, né? Foi novo, né? O cenário foi completamente novo, fechou as academias. O Total Pass, por ser uma startup, fechamos, né? O escritório fechou, fomos todos para casa, né? Pegamos os notebooks e fomos para casa. Só que teve um erro, né? Lá no Total Pass, que colocaram, né, alguns times de suspensão, né? Alguns times ficaram trabalhando, porque, por exemplo, Vai Tecnologia continuou a trabalhar, financeiro continua nas suas atividades, só que colocaram o RH, né, a área de gente e gestão, também em suspensão, porque falou, daqui a pouco, daqui um mês volta, né, então tem algumas áreas que não precisam trabalhar. E foi um erro, porque, uma área que cuida de pessoas não deveriam estar afastada. E aí eu fiquei 15 dias afastada, até que falam, Mônica, volta, né, volta. Então, para você ver como que também nós, como que era uma empresa que a gente também não estava preparada, a gente não sabia o que ia acontecer, então eu tive que voltar, né? E por mais que a gente éramos, né, e sempre fomos uma empresa que tem a cultura de cuidar de pessoa, eu acredito muito que depois da crise, essa cultura triplicou no cuidado, né? Então, a gente teve que olhar mais com os olhos clínicos que o cuidado com pessoas era muito mais importante, né? Então, nós ainda estamos, né, fazendo muito mais construções disso, mas nós tivemos que ter um cuidado muito mais especial para entender melhor esse cenário, né? Então, na minha opinião, né, que as empresas que não fizerem essa lição de casa, né, de olhar mais com uma visão mais 360 para os colaboradores, nós vamos perder, elas vão perder, né? Eu também perdi. Eu perdi, teve um mês, Caio, que eu perdi 4 colaboradores, que para mim é bastante, né? Porque numa startup que eu tenho em média 70 colaboradores, em um mês eu perder 4 pessoas foi um choque. Então, as empresas que não fizerem esse trabalho, elas vão perder cada vez mais talento, né? Então, foi assim que a gente trabalhou com a crise e vimos também que a nossa lição de casa tinha que ser refeita.
Muito legal. Como eu falei, né? A gente acha que a gente faz uma coisinha de EB, já está feito, né? Ou daquela sensação de dever cumprido, e sempre tem surpresa, a gente sempre, né? E tem erros e aprendizados, acho que esse é um ponto importante que você trouxe, né? Nem sempre a gente vai acertar, a gente vai até errar tentando fazer certo, né? Então, as pessoas às vezes se cobram muito, né? Embora tenha uma cultura de empresa que eu vejo por aí, pelo menos na chamada, no hashtag, aqui você pode errar, né? Espero que isso seja verdade para a empresa como geral e também para a Employer Brand, que é um tema super novo. E fala uma coisa, tem alguma iniciativa bacana que você tenha feito? Você falou que está começando a trabalhar, uma coisa recente aí também, mas tem alguma iniciativa legal, algum trabalho que você tenha feito que tenha causado impacto positivo, ou até algum aprendizado que você possa compartilhar com a gente?
Temos, nós fazemos bastante, temos bastante iniciativas, né? Uma porque a gente tem as pesquisas de clima para escutar bastante o colaborador, né? Então, nós começamos a nossa construção para começar o projeto Employer Brand em cima de uma pesquisa de clima, né? Que a gente tem lá os nossos combinados, né? Na empresa a gente tem 5 combinados, né? Que nós somos time de donos, nós temos transparência dentro desses combinados, nós somos data driving e temos voz. E em cima disso, nós fizemos também uma pesquisa, que aí gera um resultado que é onde eu tenho que trabalhar, por exemplo, os meus drives. E aí o drive que eu mais precisei trabalhar foi a parte de oportunidades e carreiras e remuneração e benefício, que aí o primeiro semestre eu trabalhei muito forte esse item, né? Os nossos colaboradores achavam muito que a gente não tinha critério para novas promoções, então eu tive que implantar uma plataforma de avaliação de desempenho. Então, agora nós temos já uma plataforma de avaliação de desempenho. Tive que rever também o nosso pacote de benefícios. Então, também tive que olhar os benefícios e fazer um benchmarking de como é que estava sendo feito no mercado. Uma outra ação que foi feita também dentro da Total Pass foi que eu não estou fazendo mais uma pesquisa de clima que eu fazia a cada 6 meses. Eu estou fazendo pesquisas a cada 2 meses. Então, eu faço um NPS entre esse período para avaliar algumas questões. Né? Então, para mim, acaba sendo um termômetro para medir o engajamento desse colaborador. Outra ação que nós fizemos também foi colocar um canal de denúncia dentro da empresa, porque algumas coisas eles até fazem, falam assim para a gente, né? Mas tem coisas que não são ditas e a gente quer entender por que que não é dito, né? Então, a gente quer ir mais a fundo, entender por que algumas coisas eles querem falar no anonimato. Então, a gente fez essa ação e estamos também agora fazendo encontros de diversidade, mas a gente não divulgou ainda a diversidade. A diversidade é até um assunto novo, é a primeira vez que eu estou falando de diversidade assim, que vai até ser aberto. A gente quer primeiro promover internamente, que eles acreditem que realmente o ambiente, a empresa realmente, ela tem um ambiente de diversidade e inclusão, para depois nós soltarmos e falarmos que a empresa trabalha com diversidade e pluralidade, e não fazer algo para se promover, né? Então, mas já tem trabalhos desse tipo internamente. Então, é algo que a gente quer soltar para fazer uma promoção. É um trabalho que está sendo feito primeiro internamente, para depois, né, talvez soltar nas redes sociais.
Excelente, né? É o que a gente fala de prometer aquilo que a gente realmente faz direito. Então, vamos fortalecer, vamos fazer direitinho, vamos ter certeza que a lição de casa foi feita para depois a gente querer promover esta ou qualquer outro tipo de iniciativa. Digamos que não foi um conselho, mas eu deixo aqui como conselho para quem está nos ouvindo, né? Porque é aquela história, está todo mundo fazendo, é preciso fazer também. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo, então vai devagar, vamos fazendo um passinho por vez. Dá trabalho fazer o employer branding direitinho. Acho que tem um negócio legal na sua trajetória que provavelmente impacta também a sua visão sobre employer branding e, obviamente, como negócio como um todo, que exatamente você não vem da área de recursos humanos, que onde é tradicionalmente onde está o employer branding, você vem de área de estratégia, área de vendas. Então, conta um pouco como é essa sua visão, como que isso te ajuda. Compartilha um pouco dessa sua experiência também, por favor.
Então, o que me ajudou muito, né, nessa transição de função foi eu gostar de cuidar de pessoas, né, de desenvolver estratégia, de compartilhar conhecimentos, de ter empatia com o próximo, de saber ouvir, de gostar de negociar. Então, eu acredito que isso me ajudou muito. Mas também uma coisa que eu sempre penso que me ajudou muito foi que durante 8 anos eu fui gerente comercial da área corporativa do grupo. Então, durante 8 anos eu trabalhei muito com o meu cliente que era de RH. Então, eu sempre ouvia, né, o que ele falava, o que ele buscava para o colaborador dele. Então, isso também me ajudou, Caio, né, de entender os planos de ações, de desenvolver estratégia para os colaboradores da empresa. Então, também foi fácil a transição. Então, isso me ajudou muito. Meio que, para mim, acabou ficando o útil e o agradável. Então, foi fácil, né? Uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que eu sempre vivi no meio, que foi na área de recursos humanos com gerentes de RH. Então, foi fácil a transação por conta disso.
Então, Mônica, você falou, né, da sua transição, dessa sua mescla de experiência. E, com certeza, o RH para o EB também tem uma certa transição, tem um convencimento, né, no meio do caminho que a gente trouxe um pouco aqui. Como que você começou a pensar sobre employer branding? Como você começou a se inspirar? Né? Que momento que você falou, puxa, eu preciso fazer isso? Qual foi o seu caminho para hoje também, de novo, ainda engatinhando, né, ou caminhando ainda, como você falou, com o employer branding, quando que te deu esse estalo, né? Quando que você falou, puxa, vou fazer, é importante para a gente aqui?
Engraçado essa pergunta, porque foi bem assim, né? Eu estava na área comercial, né, cuidava de toda a parte de vendas, né, do Total Pass, e o nosso CEO, nas nossas conversas, ele estava assumindo, né, a gestão, que a gente estava trocando, né, de direção Total Pass, ele queria entender um pouquinho do que eu fazia. Aí, mostrando para ele, eu estava mostrando o que eu fazia de gestão com o meu time comercial, né, o que eu estava fazendo de avaliação de desempenho, com os planos. Aí ele falou assim para mim, Bom, vamos pensar que a gente precisaria fazer não só para o time comercial, a gente precisaria que você fizesse isso para o time todo do Total Pass. E aí, quando ele falou isso, ele falou, bom, então vou colocar você para cuidar do RH. Para mim, na hora, foi meio que um choque, né? Que eu falei, caraca, meu, RH? Nunca tinha cuidado de RH, né? E para mim, tinha sido um desafio. E eu falei, nossa, por onde eu vou começar? E aí, o que eu fiz? Bom, eu vou atrás dos contatos, né, dos clientes, alguns clientes que eu conhecia, e eu vim fazer um benchmark. E vou atrás de startup, né? Porque Total Pass é uma startup, de ver o que eles estão fazendo. Então, Caio, eu comecei a bater na porta, né, de um monte de empresa, não vou citar o nome, né, mas eu comecei a ir atrás das startups aí, as grandes aí do mercado, né. Então, bati nessas empresas, pedia para tomar um café e fui muito bem recebida, né, foi muito bem recebida. E cada uma eu tive um aprendizado, uma aqui, uma lá, e fui escutando. E aí que eu falei, caraca, tem uma coisa muito legal que está acontecendo. Meu, olha que legal. E foi quando eu comecei a despertar para o Employer Branding. E foi aí que nasceu a ideia. Eu falei, nossa, olha que legal. Coisa que eu sempre quis que tivesse na empresa, né? Porque, meu, é muito bacana você trabalhar e pensar no bem-estar do seu colaborador. Tanto é que no Total Pass, eu até já desenhei a jornada, né, do colaborador. Nós temos a visão que o colaborador, ele é um cliente. Ele é um cliente, então eu já tracei toda a jornada, né, toda a régua de relacionamento do colaborador dentro da empresa, coisas que eu queria que tivesse feito comigo quando eu era colaboradora há 10 anos atrás. Então é isso que eu estou realizando agora. Então, para mim, foi muito gratificante conseguir realizar algo que eu sempre quis, né, ter dentro de uma empresa.
Maravilhoso o que você está falando. E é muito o que a gente fala, né? Como é que você faz employer brand? Você tem que melhorar as experiências e você... Trouxe essa última frase, foi incrível, que é, poxa, o que que gostaria que tivesse acontecido comigo há 10 anos? Podia ser há 1 ano ou 5, ou há 6 meses, né? E o aprendizado está aí, e melhorar as relações, as experiências, exatamente aí. Incrível. E para o próximo ano, né? Não sei que momento as pessoas estão ouvindo o podcast, mas a gente está aqui em novembro de 2020 gravando este podcast. Quais são os seus desafios para o próximo ano, pensando em employer branding?
Eu acho que os grandes desafios é melhorar cada vez mais a experiência, né, e o engajamento. E eu tenho um grande desafio, porque o Total Pass, ele é uma empresa, né, de tecnologia, né? Então, a gente quer crescer, então eu vou ter muito desenvolvedor. E o que eu vejo, né, e até o que a gente conversa internamente nas reuniões estratégicas, tem uma perda muito grande de colaborador de tecnologia. Então, eu tenho, acho que, um grande desafio de como que eu vou fazer para reter e atrair mais colaboradores da área de engenharia e tecnologia. Então, isso, para mim, acho que vai ser um grande desafio. Acredito que ainda para esse ano, né, que a gente vai ter muita contratação desses colaboradores, porque eles são muito assediados, Caio. É um mercado que vem crescendo, então, se eu não fazer algo para reter, né, encantar eles, né, meio que um encantamento, né, pode ser que o meu turnover vai ser muito alto, pode ser que eu não consiga contratar colaboradores preparados. Então, é algo que eu acredito que vai ser um grande desafio daqui para frente.
Só reforçando, não tem dia fácil, né? O que é legal é que tem bastante aprendizado, tem bastante desafio, e é isso que nos motiva, né? Dia após dia, isso que nos faz transpirar na academia. Você sabe que eu faço uma analogia, né? Que construção de marca é que nem corpo perfeito, mas você se cuidar, ter uma vida saudável. Você tem que ir no primeiro dia na academia, você tem que voltar a segunda semana, você tem que criar um hábito. O employer branding, né, e construir marca é a mesma coisa. É questão da consistência, é questão de você persistir. Tem muita essa analogia, você pode usar depois internamente aí nas suas campanhas. Posso até te ajudar, te dar outras dicas no momento fora aqui dos bastidores. Bom, vamos partir para o nosso bate-bola? Mônica, uma dica de leitura.
Uma dica de leitura que eu gosto muito, eu sempre indico essa leitura, tá? É os 5 desafios da equipe. Então, eu indico muito, o que eu acho que para ter uma construção, não vou falar só de employer brand, tá? Que eu acredito que employer brand já deve ter vários aí que já indicaram, inclusive o livro da Suzy, que eu sei que o pessoal super falam bem. Mas eu indicaria muito os 5 desafios da equipe.
É uma pessoa que te inspira?
É o Walt Disney. Né, porque ele tem uma frase muito voltada aos sonhos. Eu acho que a gente tem que ter sempre essa coisa de sonho, de encantamento. Então, para mim, o que me inspira é o Walt Disney.
Qual que é essa frase aí que te inspira tanto?
Um dia eu aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde então, eu já não durmo para descansar. Simplesmente eu durmo para sonhar.
Adorei. Sou muito fã da Disney e do Walt Disney também. A pergunta é quem não é, né? Uma empresa que você tem como referência.
Olha, a empresa que tenho muito como referência é o iFood. Eu adoro, né? Até falando-me realmente de Empower Brand, eu acho que eles são muito referência. Até mandar um beijo aí pra Amanda, falo que eu sou muito fã dela. Adoro as coisas que o iFood pratica como Empower Brand. Então, eles foram uma marca que eu super peguei como referência.
Eles, inclusive, ganharam como a marca mais admirada durante a pandemia. A gente fez uma pesquisa de marca empregadora, iFood está lá em número 1. Amanda realmente é incrível, beijo para Amanda. Com certeza está nos ouvindo, ela é super fã, super parceira e super competente. Por que alguém deveria trabalhar com você ou na sua empresa hoje? Convença os EBB Lovers a se inscreverem agora naquela sua vaga, seja de vendas, de marketing, de RH...
Para fazer parte do nosso time de donos, né? Nós temos muito no Total Pass a nossa cultura, né? De todos lá, nós somos donos, né? Nós fazemos parte do negócio, né? Então, está bem na nossa, dos nossos combinados, como se fosse nossa carta de valor. Somos donos.
Excelente. Bom, para o nosso bate-bola, era isso. Para as pessoas te seguirem, continuar essa conversa, foi muito rico, foi muito legal. A gente geralmente faz um roteiro, a gente extrapolou esse roteiro, porque, né, como eu falei, você vai falando, a gente vai se inspirando desse lado aqui também, a gente tem curiosidade, a gente quer aprender e levar depois esse, compartilhar esse conhecimento aí com a turma. Então, para continuar essa conversa, onde te acham?
Então, me acham no LinkedIn, estou como Mônica Doria Guidoni.
E a sua principal rede, lá que você fala sobre Employer Brand, lá que você fala de carreira, quem quiser conhecer mais?
Isso, eu falo de carreira somente no LinkedIn mesmo.
Legal, combinado. Então tá, super obrigado ter você aqui com a gente. Se tiver algum recado final, quiser mandar beijo para alguém, este é o momento. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência, seus desafios e seus conhecimentos aqui com os EBB Lovers.
Ah, eu agradeço o espaço, agradeço esse momento que nós tivemos junto, agradeço também por todo o aprendizado que eu tive com vocês, vocês fizeram sempre a diferença em estar passando esse conhecimento, e eu vou mandar um beijo para todo o time lá do Total Pass, para todo o time do grupo Biorritmo e Smart Fit, porque também faz parte da minha história com o grupo, que foi da onde tive o trampolim para ir para o Total Pass. E mando um beijo aí também para o Winnie, não pôde estar presente, mas sempre estou acompanhando vocês.
E este foi mais um EBBcast, o podcast da Employer Branding Brasil. Até a próxima, pessoal!
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.